O trabalho e a luta do movimento social negro ao longo da história do Brasil foram os responsáveis por instituir a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena na escola. Isso é determinado pela Lei 10.639, de 2003. Mas o grande desafio é verificar o cumprimento desse dispositivo legal. Na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a educadora Adelina Benedita ressaltou algumas ações desenvolvidas por professores que abordam as relações étnico-raciais.
A qualidade dos trabalhos tem sido excelente, os professores que abraçam a causa têm sido muito bom diante da ignorância histórica que era. E o conhecimento que é passado para os nossos alunos tem mudado o comportamento, eles têm visibilizado nos painéis, porque antigamente era só a criança branca representada. Hoje nós temos a criança negra, o pardo, o indígena, o portador de necessidades especiais, todos representados nos nossos painéis. Isso tem mudado a visibilidade dos nossos professores e levado numa pesquisa, em leituras, alargado a visão.
Além dessas experiências, a temática étnico-racial não deve ser trabalhada apenas no Dia da Consciência Negra, celebrado nesta terça-feira, dia 20 de novembro. A data é atribuída à morte de Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do período colonial e figura emblemática na luta da resistência contra a escravidão no século XVII. Sobre isso, o educador Marcos Reis, que atua na Escola Classe 64 de Ceilândia, destaca a importância da formação continuada dos educadores sobre o tema.
Os professores têm que se perceber inacabados. Nós temos que estar sempre em formação, sempre em estudo, principalmente a temática étnico-racial, que ela é muito complicada. Se o professor não tiver formação, ele pode, ao invés de diminuir preconceito, aumentar preconceitos ainda. E a partir do momento que ele está pesquisando, está estudando, ele vai fazer acontecer desde o início do ano. Porque ele vai conhecer e entender a importância dessa lei, não para que se valorize só a questão negra, não, só o negro, não, mas que o Brasil seja um país melhor de se viver. A partir do momento que os estudantes perceberem, se tiverem orgulho de pertencimento, vão transformar esse país num país melhor.
A professora Valéria Souza, que trabalha na Escola Classe 13 de Ceilândia, concorda com o professor Marcos.
Dessa forma, a gente pode construir a autoestima dos alunos, né? Autoestima e respeito. Porque não adianta só construir autoestima nos alunos se eu não tenho respeito dos outros.
Da Rádio Cultura FM em Brasília, Jaqueline Pontevedra.